Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história na segunda-feira, e de terça a sexta eu faço um episódio exclusivo do podcast pra quem é assinante. A partir de R$5 por mês, você colabora para que o podcast continue existindo e ainda recebe bastante conteúdo exclusivo. Então, se você ainda não é um assinante, se você só ouviu o podcast uma vez por semana, sabe que agora tem episódio todos os dias. Acesse eutavalá.com.br/assinantes para saber mais sobre isso. E o convidado dessa semana, nesse episódio, é o Marlos. Para quem não lembra do Marlos, ele é o bombeiro que participou do Eu Tava Lá um tempão atrás, quando o projeto estava começando. Foi bem no começo mesmo, ele contou algumas histórias legais sobre a vida de bombeiro. E desde então ele foi um cara muito pedido, muito solicitado para voltar ao Eu Tava Lá para contar mais histórias. Então, finalmente ele está de volta. Vamos ligar pro Marlos. Ele participa lá do podcast Minuto de Silêncio, participa do Player Select e tem mais alguns projetos aí, tanto de podcast quanto de outras coisas. Então vamos ligar pro Marlos e ver que história ele tem para contar pra gente.
Opa, fala meu amigo.
Aí, Marlos, beleza, cara? Como é que tá?
E aí, cara? Pô, melhor agora, na sua presença virtual aqui.
Sua presença virtual é muito bonito. Podia ser a minha apresentação em todos os episódios aqui.
Poderia.
Vou roubar essa ideia. Cara, como é que tu vai aí depois de tanto tempo? Eu nem lembro qual foi o número do Eu Tava Lá que tu participou, onde tu contou algumas histórias de bombeiro aí, mas eu sei que desde então tu é um dos caras mais pedidos pra voltar aqui no podcast.
Caramba, desculpa, foi mal, não sei. Não, mas que bacana, cara. Eu acho que foi o 3 ou 4, não sei, cara, não lembro. Acho que foi bem no iniciozinho, né, cara?
Foi bem no início, eu tô olhando que foi o 4. Foi o episódio 4 onde tu contou algumas histórias de bombeiro e tal. Cara, sem brincadeira, teve gente que me parou na rua pra perguntar. Teve um cara que me encontrou na Trade uma vez, a Trade, que é a hamburgueria do Lierson, lá que inclusive foi o convidado da semana passada aqui pra quem tá escutando. E o cara me parou assim e falou: nossa, tô vendo, eu tava lá e tal, muito legal, mas tem que chamar mais o bombeiro, porque as histórias dele são as melhores. Eu falei, cara, vou chamar com certeza.
Caramba, cara, que loucura.
Muito pô, foda,
bacana,
né?
Pô, cara, fico bem orgulhoso, não sei. Pô, e foi uma loucura na minha timeline também do Twitter, essa, assim, depois que saiu esse episódio, todo mundo querendo saber, perguntando as paradas e tal. E eu, pô, eu acho barato trocar ideia com a galera, trocar ideia com o pessoal.
É legal, né, cara? Não, e a gente que não é bombeiro, acha muito legal ouvir história de bombeiro.
Sim, é verdade. E, tipo assim, às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas do dia a dia e, assim, coisas que, pra mim, de repente, são triviais de tanto você fazer. É por isso que até eu acabei fazendo um pouco desse conteúdo no meu próprio Instagram. Eu até tô fazendo menos agora. Mas vira e mexe lá no quartel, eu tirava umas fotos, falava como é que era, ó, aqui, como é aqui, o carro de bombeiro. Às vezes tava tirando um cochilo lá de perna pro alto, eu vou tirar uma foto, printava. Porque, assim, coisas que pra gente às vezes parecem meio triviais, a galera realmente só tem uma curiosidade. E é um trabalho diferente, né, cara? Assim, não tem rotina muito.
Isso é muito foda, cara.
É, eu não posso, assim, na hora do salvamento, ligar o Instagram e galera, é o seguinte, cara, tá aqui, ó, dá um sorriso aí, cara, eu tô ensanguentado. não dá, mas. No interior do quartel lá, na hora do descanso lá, eu sempre faço umas paradas ali pra mostrar,
entendi,
né, cara?
Eu fico imagina, vai resgatar um cara de um acidente, assim, fala só um minutinho, deixa eu só fazer um stories aqui rapidão antes. Antes de cortar tua perna, eu vou só fazer um stories aqui.
Eu tomava 30 dias na hora ali, cara.
antes de amputar tua perna, deixa eu só fazer um bumerangue aqui pra a perna ficar entrando e saindo.
Sensacional, cara, sensacional. Nossa, que fazer, meu Deus. Que louco.
Cara, eu vou deixar o link do último episódio que tu participou aqui na descrição, sim. Que é o episódio 4 do Eu Tava Lá. E eu vou deixar o link do teu Instagram também, que já tinha lá no outro post também do episódio 4. Mas eu garanto que é o que tu falou, né? Não tem rotina a vida de bombeiro. É. Então, com certeza, stories que a galera perdeu ou publicações do Instagram antigas não deveriam se repetir de qualquer maneira, né? Porque cada dia é uma loucura diferente.
Ah, é verdade. Hoje, na verdade, eu tô um pouco menos que, assim, na rua, assim, efetivamente, porque eu sofri um acidente de trabalho já tem um tempo e ainda tô...
Caralho, foi alguma coisa séria?
É, sério, eu sofri um acidente na perna que eu quase amputei a perna por causa desse negócio.
Caralho, aí. Cara, o que aconteceu? Que horrível.
É bizarro. carro. Isso foi no trabalho. E deu uma zebra lá, porque tipo, foi dentro do trabalho. Então você tem que fazer todo um histórico de documentação pra dizer que foi dentro do trabalho e tal, não sei o que e tal. Pra de repente gerar alguma indenização de trabalho mesmo, sabe?
Sim, sim, sim. Mas o que, que foi? Foi queda,
mas,
alguma coisa assim?
Foi bem louco. A história é que a história não é boa, a história é bem simplesona, assim. Quer dizer, eu tava num desabamento até do lado do quartel, na verdade, assim, né? Aí a gente tava retirando as pessoas de dentro, tava fazendo um rescaldo. Aí tinha uma parede que tava meio solta ainda e tal. Aí uma das paredes caiu próximo à minha perna e pegou o escombro. Tomei uma pancada na panturrilha sinistra, assim, sabe?
Caralho,
aí no primeiro momento parecia que não era nada. Pô, passou gelol, passou, beleza. Só que aí depois começou minha perna começou a inchar, doer pra caramba e tal. Fiquei uns 2 dias com a perna inchada. Aí eu fui no médico. O médico falou, cara, eu vou te internar. Ué, como assim, cara? Aí quando eu fui ver, o médico me internou. Cara, eu fiquei, tipo, 2 semanas no hospital, sabe? Minha perna ficou gigantesca, e ninguém sabia o que era direito, porque o exame, bati o exame, e tipo, como a perna tava muito inchada, dava tudo escuro, eu falei, caraca, que zebra. E teve que, e, tipo assim, eu virei um personagem, tipo, do plantão médico, sabe, do House, a equipe inteira do plantão se reunindo pra ver o que era e tal. Até que teve um santo médico e falou assim, cara, vamos parar de olhar, vamos abrir isso aí pra tentar resolver, não tem como. Graças a Deus esse cara foi aí foi, me operou e tal, aí graças a Deus fiquei de boa. Mas, cara, foi a primeira vez que eu sofri um risco, assim, real de... crítica, assim, de perder um membro. O médico falou depois, cara, tu, por pouco tu não perde essa perna aí, cara. Eu falei, caraca, bicho, que loucura. E às vezes a gente tá nesse cotidiano, às vezes a gente esquece do perigo que a gente tá vivendo todo dia ali, tá? E isso faz até a gente ter cuidado redobrado, né, cara? Nossa, o que eu tenho de história de amigos ali que acabaram se machucando e até perdendo a vida em treinamento dentro do quartel, não tá no gibi.
Credo. É muito louco isso, né? A gente pensar que, como tudo que a gente faz, assim, a gente que faz coisas muito mais simples do que vocês, tipo, sei lá, eu vou fazer um post no Instagram, tá ligado? Aí todo dia eu faço um post no Instagram, chega um momento que tu não presta mais atenção no que tu tá fazendo, e aí se foi lá um errinho de digitação, tu vai passar e tu não vai nem perceber. É. Agora um errinho de digitação do bombeiro pode custar a vida de alguém, tá ligado?
É.
A dele mesmo, inclusive.
Exatamente, eu também. Então a gente tem que ter o tempo todo de cuidado ali. Uma coisa que aconteceu também, assim, repercutiu também na questão do episódio passado, é o pessoal falando também, né, aquele negócio do filme lá, caraca, o filme, não sei o quê. Falei, cara, bicho, e foi uma loucura, porque, tipo assim, minha mulher até puxou minha orelha e falou assim, ó, cuidado pra todo mundo dar picha desse negócio aí, pra não ficar caçando esse negócio na internet.
Não, sem sacanagem, eu falei aí, né, que muita gente cobrou e tal, e eu não ia nem tocar nesse assunto, mas 90% das pessoas que perguntaram de ti, que pediram pra te chamar de novo, era pra dar mais detalhes sobre a história do filme pornô.
Ah, não dá, cara, não dá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não faz isso. Até porque, assim, eu já vou tirar logo essa expectativa, porque, tipo assim, o pessoal fala, ah, foi uma carreira. Cara, não foi uma carreira, cara, pelo amor de Deus. Eu fiz 2 cenas, assim, bizarramente. E, tipo, é uma parada, assim, que as pessoas pensam, ah, não foi uma carreira que teve. E é uma coisa, assim, que, vamos lá, você quando tem 19, 20 anos, e você vai receber uma proposta dessa, você pensa,
sim,
ok, por que não?
Por que não, né? É um negócio que eu faria de graça, por que eu não vou aceitar que me paguem pra fazer?
Eu sou adolescente, cara, eu sou adolescente. Então acaba, e tipo, acontece e depois fica, né, cara? E depois não é tipo um tweet sim, que você pode apagar ali e tal, depois vai ficar pra tua história.
Se vai, né?
Não dá pra contratar um hacker russo pra apagar isso e tal. Mas... Entendeu? Mas, assim, dentre isso, e eu sou um cara, assim, eu sempre fui meio, desde moleque, aquela, assim, aquele lance meio de... Eu sou meio aquela pena do Forrest Gump ali, sabe? Às vezes quando eu me levando e tal, não sei o quê, e às vezes, sim, eu vou levando... Não que eu não tenha objetivos de vida e sonhos e tal, assim, tenho objetivos, sabe? Sonhos de vida e planejamento de vida, mas, assim, eu sempre deixo a coisa rolar um pouco, ver onde vai dar as coisas, sabe?
Tu tá disposto às surpresas da vida.
Sim, sim. E hoje, na verdade, eu posso dizer até que eu realizo meus sonhos de vida, assim, meus objetivos de vida eu realizo todos os dias. Que, assim, não ser escravo do trabalho, fazer as coisas que eu gosto sempre, pô, e poder brincar com meus filhos todos os dias. Então, assim, eu não preciso de grana, muita grana pra isso, sabe? Então, o meu objetivo de vida é esse, e eu conquistei meu objetivo de vida assim, sacou? Cara, eu amo tudo que eu faço,
que
cara. Bombeiro, a todas as profissões e bizarrice que eu já fiz na vida de profissões, assim, tudo eu gostava de fazer muito, então eu sou um cara meio que vão, Ah, vamos fazer? Bora, vamos fazer, entendeu? Então...
Que foda, cara. E com os podcasts, como é que tá?
Cara, tá de boa. Eu tô lá no Minuto de Silêncio, tô lá no Player Select. Sim. Tô com um projeto pessoal agora, que é o Catedrático Talks, que é um lugar, assim, onde até me inspirado pelo Tava Lá também, essa coisa de você...
Legal.
É uma coisa meio sozinho, meio mais intimista, de você falar aquilo que você pensa sobre as coisas, e sempre tentando
Legal,
dar um
cara.
Toque meio sarcástico de humor, assim, algumas coisas assim.
Uhum.
É um projeto pessoal meu, eu fiz o primeiro e tô com uns 3 roteiros dos outros pra fazer, só que eu tive que dar uma interrompida, porque minha menina menorzinha ficou meio doente um tempo, então eu tive que dar uma interrompida, mas eu vou voltar também, é um Sim. projeto que eu achei bem bacana de fazer e a galera curtiu, então vou continuar fazendo, cara. Curti, a galera curtiu também, vamos fazendo, cara, vamos fazendo.
Que foda, o negócio é esse, tu tá gostando de fazer e sempre vai ter alguém na internet que vai gostar. Uma coisa legal de fazer coisa pra internet é isso, assim, porque o público é muito variado, né?
Sim,
e
claro.
E por mais que na hora que tu faça ali, se alguém reclamar de alguma coisa ou se a maioria da galera não gostar, em algum momento tu vai achar o público certo. Então o importante é tu fazer um negócio que tu goste e a hora que tu achar a galera que gosta também, aí vai ser todo mundo feliz.
Exatamente, exatamente.
É isso aí. Cara, e aí é isso, assim, eu te chamei de novo porque eu gostei pra caralho daquele episódio 4.
Pô.
E também porque muitas pessoas pediram pra tu voltar. E eu te falei, pensa em alguma história e tal, mas a gente nem chegou a conversar em qual história tu escolheria. Tu chegou a pensar algo específico?
Não, é bem bacana isso, porque, tipo assim, a pessoa tem a expectativa de contar a história de bombeiro. E eu tive, assim, esse último mês, foi bem cheio de história de bombeiro e foi... Só que, eu até não sei se chego a comentar contigo, porque, cara, eu não posso contar, porque, tipo assim, eu tenho que mudar os nomes, e tá muito recente ainda, sabe? Tem umas histórias bizarras,
Entendi.
Que tá muito recente, eu realmente não posso contar.
Normal. Mas aí, então, já guarda essa história na tua cabeça pra, na terceira vez que tu vir aqui, tu contar essa daí.
Não, tá guardado. E eu separei uma que eu tava muito afim de contar, que também é de bombeiro, de certa forma, mas, tipo, que eu tava muito afim de contar, que é inédito. Eu queria preparar uma inédita, porque tem muitas histórias que eu já contei no Minuto. Essa, especificamente, é uma história que eu nunca contei em lugar nenhum. Eu tentei guardar ela pra contar em algum lugar, mas a pauta nunca batia direito. Então, ela tá guardada aí. No momento certo agora, contar aqui, inédita.
Caralho, que honra, então, de receber essa história. Manda pra gente.
Espero que fique contento. Porque, tipo assim, geralmente o pessoal fala de bombeiro e tal, e eu sinto que eu sou muito mais bombeiro fora, às vezes fora do quartel do que dentro, às vezes, porque é aquela coisa de ser 24 horas ali e tal. E o tempo todo, parece que eu atraio muito isso, sei lá, não sei, acho que, felizmente, né, cara, de você estar poder presente no local onde você pode ajudar, assim, é bacana. Então, isso acaba, as pessoas te chamando, o bombeiro tá ali e tal, chama ele e tal, não sei o que. Então, às vezes, esse foi um evento que aconteceu no Réveillon e que foi a primeira vez que eu fui bombeiro, a família lembrou que eu sou bombeiro pra socorrer uma situação dentro da família, uma situação bem engraçada e divertida que eu... Cara, eu tava pensando um nome pra essa história, cara. Tipo assim, eu pensei em dois nomes. Tipo assim, ou Réveillon na Ilha de Lost, ou então Réveillon na casa do Pablo Escobar, cara. Eu não sei, cara.
Qual é o melhor.
Só pra dar o tom já, cara. Porque, tipo assim... Eu não sei, cara. Você tem família grande? Você tem família grande?
Não, minha família não é muito grande. Assim, a família que eu considero família é minha mãe, meu pai e meu irmão, né? Que é a galera com quem eu tive mais contato em casa, assim. Agora, família aberta, o meu pai tem 4 irmãos e a minha mãe tem 3.
E
eles todos tiveram poucos filhos, assim. Então não é tanta gente. Num Natal na casa da avó, assim, era tipo pra uma base de umas 25 pessoas, por aí.
Pô, mas bastante.
Talvez seja uma família grande.
Família, ela é grande. E ainda mais porque, tipo assim, minha mãe e meu pai, eles tinham amigos de infância que cresceram juntos, com família, aquela coisa, né? Crescer família junto e tal. Aí,
sim.
Os filhos dele acabam crescendo como irmão também, todo mundo junto. E minha mãe e meu pai sempre tem essa coisa de fazer uma grande festa em Réveillon, juntar as duas famílias e ficar aquela galera toda. Então a gente sempre faz aquela festa, mas nunca fica assim, em casa, sabe? A gente aluga um local grande, assim, um local espaçoso, tipo um sítio, uma parada assim, pra fazer esses eventos, entendeu?
Que foda.
Só que, tipo assim, geralmente quando tem sítio, essas paradas assim, é lugar afastado, sempre tem mosquito, tem aquela coisa de falta d'água, essas coisas assim que acontecem, e aí? E a galera já tava já com filho, criança pequena, não dá mais pra fazer assim. Aí meus pais, beleza, não, vamos fazer um evento do Réveillon, mas dessa vez vamos fazer, buscar um local que seja, assim, confortável, pra todas as famílias ficarem confortáveis, as crianças poderem ficar confortáveis, sem esse negócio de mosquito, sem negócio de falta d'água, assim, conforto total. Aí começaram a procurar a casa. Aí encontraram uma casa que é na ilha de Mangaratiba. Tipo assim, aqui no Rio.
Aonde que é aí Mangaratiba? Ah, tá no Rio de Janeiro.
Isso, Rio de Janeiro. Assim,
certo.
Pra quem não conhece a ilha de Mangaratiba, é assim, é um lugar longe e bem afastado. Não tô dizendo que é um lugar feio, mas é um lugar muito afastado, tipo assim, sabe aquele negócio? É quem você levaria pra uma ilha deserta, entendeu? Aqui no Rio é quem você levaria pra Mangaratiba, sabe? Tipo assim.
Tá, entendi.
Aí, tipo, é um lugar bem afastado. E que é bom, porque, tipo assim, você. É, com essa coisa de violência toda, você se reunir em família. Vamos fugir da violência. Fugir da violência do Rio.
Legal, legal.
Então vamos no interior, beleza. Aí arrumamos uma casa lá e tal. E fomos reunir a família inteira e fomos pra casa. Eu não tinha visto a casa ainda. Chegando lá, cara, um lugar longe. Tipo assim, você vai aquele negócio que você pega uma pista, aí tem uma casinha à beira de estrada, mais nada, mato. Aí tem um candango andando, aí depois aí tem outra casinha. No mínimo, o cara tá indo de uma casinha pra outra ali, sabe? É muito distante, muito afastado.
Tá.
E chegamos lá em Mangaratiba, luz elétrica e tal, mas no lugar que a gente ficou, era tão afastado que não tinha luz elétrica. Eu falei, pô, mas como é que essa casa não tem luz elétrica? Eu falei, não, calma, que a casa lá tem um gerador. Tem um gerador lá. Eu falei, pô, então beleza. Chegando
caralho,
lá...
Caralho, mas é tão longe assim que nem a companhia longe. De energia elétrica consegue chegar.
Isso, é. A Eletrojú... É, a companhia de luz da cidade é, tipo, Eletro Gilberto, sabe? Tipo, sabe? Aí chegamos na casa, assim, você parava o carro no local, aí, tipo, você tinha que entrar um canteirinho de mato dentro ainda. Aí tinha uma casa, surpreendentemente, uma casa maravilhosa, uma casa belíssima, cara. Uma casa extremamente luxuosa, E eu automaticamente imaginei, assim, cara, essa casa tá luxuosa demais pra estar tá nesse lugar aqui, sabe? Com certeza é algum esconderijo, algum traficante aqui, com certeza, cara.
Entendeu? O pensamento do carioca é esse, quando vê um cara com uma casa muito boa, só pode ser traficante.
Cara, mas é no meio do mato, e tipo assim, totalmente escondido, porque quando você faz uma casa bonita, você quer que as pessoas vejam, cara.
A tua casa. Isso é verdade, esse é um entendeu? Bom ponto. A não ser que seja um cara tipo o Silvio Santos, assim.
Ah,
porque sim. Aí ele quer mais é que ninguém sabe onde ele tá também.
Ah, é, tem isso também. Mas aí você reconhece pela risada. Passa na porta, ouve a risada dele e já sabe que é o Silvio Santos. Aí chegamos lá e realmente a casa era muito bonita, muito luxuosa, cara. É tipo assim, é uma muito bem pintada, assim, eram dois andares e tipo, os muros eram muros nem tão altos, a cobertura, tinha uma cobertura, cara, era tipo de, em volta tinha uns beiraizinhos de vidro com alumínio, não sei o que, cara, muito bonito.
Que louco, cara.
E a casa grande, tipo assim, eu não contei assim direito, mas tipo, mais ou menos umas 3 suítes e uns 8 quartos, vamos dizer assim.
Porra!
Só que, tipo, cada quarto tinha um ar-condicionado split individual, entendeu? E tinha uma sala
caralho,
grande.
Caralho, esse gerador era grande. Bom, hein?
Sim, com certeza, Pablo Escobar, cara, isso aí não tem dúvida. aí acontece, aí na sala tinha um ar-condicionado também, central também, split também, a casa inteira tinha ar-condicionado, e tinha um reator, olha só, tinha um gerador do lado de fora, gigante, pô, sim. Mas o gerador, cara, visivelmente eu olhei assim, cara, grande, um tamanho de um carro, sabe? Eu falei, cara, isso aqui segura um show de rock tranquilamente, isso aqui, cara.
Então, gerador do Rock in Rio.
Sim, provavelmente. Aí acontece. A água também tinha que puxar do poço, mas tudo a eletricidade era do gerador. Assim, o gerador é o coração da casa ali, sabe? Então
entendi,
você.
Entendi.
E tudo, assim, geladeira bonita, tudo bonito, televisão, os quartos. É uma casa luxuosa no meio do nada ali. Então.
Certo.
Aí tá. Assim que chegou, a galera chegou, todo mundo foi se acomodando nos quartos, aquela cabeçada toda, gente para caramba. Aí
quanto
todo mundo...
assim, mais ou menos, tu
ai,
fica?
Ai, cara, deixa eu ver, assim, só na minha família eram uns 15, na família de lá, acho que foi mais um, acho que chegava uns 20 somando, ai, uns 40 pessoas, assim, dentro da mesma casa.
40
assim.
Pessoas pra e, tipo, 11 quartos, mais ou menos.
Isso, pra 11 quartos, e assim, quem tava com criança ficava na suíte,
claro.
e a molecada dormia no chão mesmo, em qualquer lugar.
Sim,
e,
sim,
primeira
sim.
Coisa fizeram foi ligar o videogame e tal, não sei quem, vamos ligar, vamos jogar, outra pessoa jogar
a casa
bola.
Era mobiliada ainda por cima.
Sim, bem, cara, tinha televisão, tinha tudo lá, de
prontinha,
boa.
Prontinha.
Aí acontece, calor, o que o pessoal fez? Ah, bicho, liga todos os ar-condicionado da casa, cara, vamos ficar um esquimó aqui dentro.
Eu imagino o calor do Rio de Janeiro, a família chega, 40 pessoas, 40 cara, graus, aí a galera, não, vamos fechar toda a casa e deixar 16 graus aqui dentro.
Exatamente, cara. Tu sai, tu dá até um choque térmico ali. Então, tipo, Então, tipo, aí fechou tudo, tal, não sei o que, todo mundo lá curtindo, tal. E a gente chegou lá, foi no dia 31 já, pro Réveillon, pra poder a gente ia ficar, mas, tipo, a gente alugou pra 4 dias. Chegamos no dia 31 de manhã e ia ficar mais o dia 1º, 2º e 3º, assim, na casa, tá?
Aí, certo.
Aí tá, todo mundo brincando o dia todo, tal, não sei o que. Chegou, aí, tipo, chegou a hora do chegando na hora de meia-noite, a hora, né, todo mundo brincou pra caramba, tal... Chegou 11h30 da noite, ó, vai dar a hora do Réveillon aí, vamos começar a nos arrumar, todo mundo se emperequetando, claro. Todo mundo tá, não sei o quê, a molecada já arrumada e o ar-condicionado tochado, Meu pai, minha avó despedida, meu pai é um cara, é uma pessoa bem peculiar, meu pai é um cara que ele tem aquela voz macia, tranquila, meu pai é tipo, ele é um caipira num corpo de um cara da cidade, sabe? Aí ele, eu falei, gente, esses ar-condicionado aqui tudo e tal, e meu pai é muito crítico com essas paradas, assim, meu pai é o cara que aluga um quarto de hotel e não usa água quente pra economizar gás, sabe? Tipo assim. gente, cuidado, vamos ponderar aqui, vamos... Cuidado pra não usar tudo. É a polícia da parada, sabe? Assim, ó, cuidado, gente. Não bagunça aí não, deu tudo organizado. E meu pai tava avisando, ó, gente, o ar-condicionado, isso aqui, ó, não vai aguentar não, não sei o quê. Aí, tipo, porra. Nego vai pro quarto de hotel e não vai usar o chuveiro quente? Vai ficar a tarde inteira no chuveiro quente, porra. Quer nem saber.
É, exatamente, é óbvio.
Vamos embora. Aí, beleza. Aí chegou 11h30 da noite. Aí chegou exatamente 11h40. Faltava 20 minutos pra meia-noite. Tá. Eu tava na sala jogando videogame com a molecada. Aí, de repente, começa a estourar os fogos. Tipo... Aí tu vê o clarão do lado de fora na janela. Uhum. Aí de repente eu ouço cara, mas fogos aqui, cara, tá bem distante, né? Daqui a pouco eu ouço uma barulheira lá fora, do lado de fora. Aí eu falo, meu filho, né? Meu filho Matheus tem 14 anos, né? Falei, Deus, vai lá ver o que tá acontecendo lá fora. Aí daqui a pouco meu filho vai, aí daqui a pouco ele volta com a tranquilidade peculiar de um adolescente emburrado de 14 anos e senta. Ah, tá pegando fogo lá fora. E senta. Eu falei, que? Que, mano? Chama o Marlos, chama o bombeiro. Aí eu fui. O que eu vou fazer lá fora? Eu vou cuspir no negócio? Vou mijar no negócio do reator? Aí eu fui lá, cara.
É a melhor resposta do bombeiro. O que eu vou fazer? Eu vou cuspir no fogo.
Tipo, eu fui lá fora, cara. Cara, tava. O negócio tava, tipo, explodindo assim, dando faísca de flash, sabe? E ninguém sabia como desligar aquela. E pra chegar perto pra ligar, ninguém queria meter a mão pra desligar aquilo, cara. Eu também não ia meter a mão pra desligar. E nessa hora, mais à noite, começou a dar aquela garoazinha à noite, né? E tava bem chovendo. E tava mega perigoso, porque aquilo tava no gramado molhado e ninguém queria nem chegar perto. Eu fui primeiro falar, não chega perto, não, deixa aquilo ali. E não tem como desligar, porque é o próprio gerador que gera energia, entendeu? Então,
claro.
Gente, sai de perto e vamos curtir os fogos aí, cara. Não tem o que fazer. Aí daqui a pouco, tipo, aí apaga a luz toda, a casa inteira fica escura. Cara, um breu absurdo, cara. Inimaginável.
Caralho, cara.
Aí daqui a pouco, gente, agora acho que passou, mas vamos lá meter uma pra desligar? Aí tal. Aí eu falei, não, vou meter uma pra desligar, não, que pode estar correndo corrente elétrica ainda ali. Aí ficou
certo,
assim, né?
Certo.
Aí daqui a pouco, uma faísca de fogo. Tipo, pss, bicho. Aí aquela faísca começou a crescer, cara. O negócio começou a pegar fogo, velho.
Caralho, cara, que absurdo. Quando tudo já tinha parado, eu pensei, bom, agora eles vão passar o Réveillon no escuro, o negócio pega fogo ainda. Parece, sabe aquela última cena do filme de herói, assim, quando todo mundo pensa que o vilão morreu, e aí de repente aparece um pedacinho dele, assim, e aí sabe? Volta com tudo no outro filme.
Cara, eu não acreditava. Todo mundo desesperado, correndo pra... Ah, corre, isso aqui. Liga pro bombeiro, então, pra ir fazer... Cara, mas aonde tem bombeiro aqui? Eu falei, gente, não vai checar bombeiro aqui, é 15 pra meia-noite, 10 pra meia-noite, não vai ter, cara. Pra onde a gente... Não tem pra onde ligar, não tem como ir.
Credo,
aí tinha um primo nosso, pegou o carro. Não, então vou... Aqui você não quer ir, eu vou lá no bombeiro. Eu vou... Cara, tá bom, beleza, vai lá que eu vou estar ligado aqui. Aí o cara foi, pegou o carro no meio do breu e foi tentar trazer o bombeiro, tipo, puxando pela mangueira, sei lá. E trazer alguém pra apagar aquele fogo. E muito fogaréu. Cara, e todo mundo assim, chegou uma hora que você desistiu, assim, dizendo, cara, não tem o que fazer, deixa queimar aí, bicho. Deixa queimar, não tem o que fazer. E foi uma puta sorte, porque tava garoando, tava meio chovendo. Por um lado foi perigoso porque a grama tava molhada, mas por um outro lado, cara, o negócio tava próximo da mata. Se aquele fogo pega na mata, velho, ia dar uma zebra do cacete, cara.
Puta fogo. Merda, imagina só.
Tava perigosíssimo. A sorte que tava chuviscando e o mato tava molhado, então por esse lado foi bom. Aí, legal. O negócio negócio pegando fogo, chega uma hora que as pessoas começaram a se conscientizar. É, gente, é isso aí, deixa queimar aí, deixa queimar. Aí chegou a hora, aí vem meu pai, ele sai dentro de casa, que é o poço da tranquilidade, no meio daquele desespero todo, meu pai é um poço da tranquilidade. Aí ele vem, passando pelo meio das pessoas assim, com aquele chapéuzinho dele de pescador, ele trouxe um edredomzinho, uma cadeira.
O sábio pescador.
É o sábio, ele chegou, abriu uma cadeira do lado do negócio que tava pegando fogo, abriu, se cobriu e começou a esquentar a mão ali. É, gente, eu avisei, assim, não fala, eu avisei, ficou aí, tipo assim, como não tá acontecendo nada, esquentando a mão ali no fogo, tipo, acendeu a fogueira de São João ali, tá de boa, sabe? São
João tá, tipo... Só faltou trazer um marshmallow, assim.
Sim, cara. Meu pai é uma figura, cara, meu pai é uma figura, bicho. Aí, beleza, aí voltou o meu primo, não trouxe bombeiro nenhum e voltou puto.
Por que será?
Porque será, né? Aí voltou puto, a gente chegou no posto lá no quartel, no destacamento. E, pô, cheguei lá, não tinha. Não tinha viatura, a viatura tava em outra cidade, não sei o que, não sei o que lá. Falei, cara, eu tenho que fazer o quê então? Falei, não, ia esperar. Falei, cara, mas tu não sabe que hora que ia voltar e tal. Tu fez certo, cara, melhor ter vindo embora mesmo. E todo mundo esperando o fogo apagar. A história terminaria aí.
Cara.
Todo mundo. E tipo assim, o bizarro é que depois começou o fogo apagar e tal. Aí quando o fogo apagou definitivamente, enquanto tava o fogo aceso, ainda tava a luz. Então, gente, meu pai, naquela sapiência dele, gente, aproveitar, vamos comer que não tem mais o que fazer. E fiz uma ceia perto do fogo. Todo mundo comeu, bebeu e tal. E todo mundo comendo rápido pra poder o fogo, até o fogo apagar, bicho, acabou, né?
Pois é, e acabou totalmente a esperança de ter alguma iluminação ali.
Não, acabou completamente.
Tipo aquela cena do Chaves, lembra aquela última cena do Chaves em Acapulco, que é a vila do Chaves toda na volta da fogueira e vai escurecendo, assim? Tipo, piquenique.
Exatamente, por aí. Aí, acabou tudo. Só que o detalhe, como a casa era toda elétrica, tudo funcionava, pô, tinha comida na geladeira, cara, tudo, a casa era toda elétrica, cara, a casa do Pablo Escobar, pô, não é tudo elétrico ali. Uhum. Aí, o que acontece, tinha inclusive a água do poço que puxava dependia da bomba, chegou um dado momento à noite que acabou a água, velho, e aí, velho, vou te falar, ali virou, de uma casa de luxo extremo, virou tipo um campo de refugiado, cara, sabe?
Não tinha nada.
Porque aqui no Rio, assim, dá aquela garoinha, chove, assim, mas ainda continua quente, abafado, sabe?
Sim, continua.
E, velho, e nego usando... Pô, imagina, 40 pessoas pra usar o banheiro. Já foi embora. A pessoa tomar banho. Nossa. Já não toma mais. Tem negócio abandonando as crianças, todo mundo suando. Nossa, que noite horrorosa, cara. Foi uma noite bizarra.
Isso tudo foi a primeira noite, né?
Foi a primeira noite, mas aí acabou, cara. A gente já tava programado pra ir no dia seguinte embora.
Ah, tá. Aí, senão vocês iam ficar que nem o náufrago lá.
É, não tinha como. Tá todo mundo pintando o corpo já.
Vocês iam ter que caçar na floresta de dia pra poder comer à noite.
Sim, com pinturas tribais e o caramba. Aí aconteceu, no dia seguinte, aconteceu um fato interessante que ninguém esperava, É. Ninguém combinou de ir embora no dia seguinte, a coisa simplesmente aconteceu, só que aconteceu de uma forma bem, bem, bem peculiar também. É. Todo mundo foi acordando, aí meu pai ligou, meu pai e o outro amigo ligaram pro cara, ó, dá uma passada aqui de manhã e tal, ligaram pra ele, né? Ó, cara, aconteceu isso assim, aconteceu um acidente e tal, aí o cara ficou de lá de manhã pra ver o que dava pra fazer.
Certo.
Ok, o que aconteceu? Todo mundo tava meio que... ficou numa corrida velada, sabe? Assim, ninguém queria ser o último a ficar pra entregar a chave e explicar o que aconteceu, cara.
Agora eu entendi por que que tava essa corrida. Ninguém queria ser o cara que ia dar a notícia pro dono da casa. Ninguém ia dar a notícia pro traficante.
Exatamente. Quem ia falar pro traficante que rebentaram a casa dele? E pra que eu falo assim... E pra que eu falo assim brincando, vai que o cara é traficante mesmo. Não sei, ninguém sabia. Isso que é verdade.
Pois é. Não, porque isso é muito bom. Porque até então, a única coisa... As pessoas só achavam que era de um traficante por ser uma casa de muito luxo num lugar muito isolado.
Exatamente.
E aí fica essa piada no ar de, ah, é a casa do traficante, é a casa do Pablo Escobar. Aí quando tu tem que dar uma notícia dessa pro dono da casa, ninguém vai querer descobrir se o cara é traficante ou se não é.
Verdade.
Deixa pro outro. Deixa que outra pessoa descubra e me conte se é ou se não é.
Exato, exato. E o bizarro é que ninguém combinou nada, mas todo mundo tava numa corrida. Aí ficou aquela coisa. Uma tia acorda, menino, acorda, acorda, não sei o quê. Pega o sapato, pega o chinelo, pega as coisas. Aí, enquanto isso, a outra ficava olhando de rabo de olho. Falando, ali, ó. Falando, aí, aí, a Giovana tá indo embora já. Tem que ir antes dela. Vamos embora, pega as coisas. Vamos... Então, tipo, ficou brigando, assim, aquela disputa pra ver quem ia embora primeiro e quem... quem não ia ser o último, sacou? Só que aí, eu enxergando aquilo, eu falei, não, pai, vamos lá. E meu pai é um cara mais calmo. Ah, pai, eu fico com o sono final aí pra poder entregar a casa do cara. Aí, o amigo dele também ficou, da outra família também, ficou, não, vou ficar também pra poder explicar o cara, pra, pô, vai que... Eu fiquei preocupado, realmente. Eu falei assim, não, vou ficar com vocês então, pô. Vou ficar com vocês pra ver, pô, sei lá. Aí aconteceu que o último carro que ficou foi o meu e o de uma tia minha, o pessoal todo meteu o pé. Só que tinha minha avó ainda, minha avó, cara, assim, a cadeirante. Aí tinha, tá. aí combinou de, assim, não, Marlos, tu vai, leva a avó, não sei o que, bota no carro. Aí eu tive que botar ela no carro pra ir embora. Aí deixei meu pai e o amigo dele lá. Só que quando eu tava indo embora, o cara tava chegando.
Putz.
O cara tava chegando. Aí, tipo, não tinha jeito, eu tinha que ir embora. Aí tá. Aí eu falei, pai, qualquer coisa me liga aí. Tá, eu preocupado, realmente preocupado. Eu queria ver qual é a reação do cara. Aí na hora que eu tava indo embora, nossa, tirando o carro, assim, tá, eu só vi o meu pai e o cara explicando lá pra ele, e o cara com as duas mãos na cabeça, assim, olhando pra... olhando pro gerador, olhando pra casa, assim, falei, meu Deus, o que eu vou
olhando
fazer?
Olhando pro que sobrou do gerador,
cara,
né?
O cara triste pra caramba, o que ia fazer, cara? O que ia fazer? Aí, beleza, aí eu tive que vir embora. Mas aí depois meu pai falou que entregou a chave, o cara ficou de boa, o cara, tipo, vai fazer o quê, né? Fazer o quê? A gente pagou, e o cara ficou sem graça, na verdade, porque a gente já pagou, assim, 4 ou 5 dias, não sei. Aí o cara falou, não, fala o seguinte, eu vou cobrar só 2. Isso depois meu pai falando, né? O cara ficou realmente chateado.
Porra, mas então.
Ficou triste,
era,
né?
O
acabou que era um traficante bonzinho. Na verdade.
Era o traficante bonzinho. Cara, que sufoco, cara, que história absurda. O cara, no fim das contas, muito provavelmente um cara com uma casa dessas tinha seguro, né? Então, ele não deve ter tomado um prejuízo, é.
Ou então o seguro dele tava enterrado em algum subsolo da casa, não sei. E talvez ele não...
Podia ser.
Talvez o cara ficou de boa porque não queria publicidade, não queria que ninguém fosse lá investigar nada. Não sei, vai saber, né?
Cara, essa é a melhor teoria. Eu prefiro acreditar que o cara, ele fingiu que tava tudo bem pra ninguém descobrir que tinha corpos enterrados e drogas escondidas naquele terreno.
Ah, é bem possível, é bem possível, cara. Então, cara, eu vou te falar que, assim, eu sou um cara que eu sempre, como eu falei, né, eu sou meio que, vamos embora. E eu tenho muita história, tá, de Réveillon, porque realmente Réveillon eu invento mais parada louca. Ou com a minha família, ou, assim, indo sozinho, ou então com namorada, com esposa, vambora, entendeu? Eu sou mestre de fazer. Então, cara, porque tem algumas histórias de Réveillon que eu já contei em outros lugares, mas essa foi inédita, na verdade. Então,
cara, muito boa.
Foi esse tal.
Muito boa, cara. Demais, eu tô na dúvida ainda se a gente vai usar o Réveillon na Ilha de Lost ou na casa do Pablo Escobar, porque as duas critério, são cara, muito boas. Cara, do caralho.
Bacana,
cara, obrigado por ter aceitado voltar aqui no podcast. Bicho. Essa história, eu garanto que a galera não vai ficar decepcionada por não ter sido diretamente uma história de bombeiro, mas a hora que tu quiser voltar pra contar qualquer outra coisa, aí fica à vontade, cara, a casa é sua.
Beleza, pô, obrigado. Cara, eu fico muito contente de poder, assim, quando eu compareço, assim, pra, assim, esse negócio de conteúdo e gravar, e não só de gravar, mas também de conversar com pessoas agradáveis é sempre muito bacana, cara.
É legal demais.
E assim, eu gosto muito, sinto muito prazer disso, e eu tenho história de bombeiro, eu tenho história de bombeiro, mas eu vou esperar um pouco pra contar essa de bombeiro. Eu tenho várias outras, mas de bombeiro, porque realmente pode dar galho. A última que eu contei é porque foi bem distante, foi acontecer há bastante tempo, então tu troca um nome ali, outro aqui, tá tudo certo, ninguém vai nem perceber. Agora tem eu vou separar umas aqui, eu vou tentar editar mentalmente algumas, trocando alguns nomes e tal, não sei o que, pra ver se roda. Porque acontece, o teu alcance é muito grande, cara, eu nunca sei onde vai parar isso, cara.
Nunca sei quem vai escutar. Isso tá rolando. Assim, sabe o Nigel Goodman? Ele
participou
aqui do
podcast. Sim, eu vi o lance dele também, eu vi.
Então, ele participou aqui faz um tempo e ele me mandou uma DM hoje de manhã e ele falou assim, cara, tem uma boa história pra te contar, mas ainda não posso. Deve ser alguma coisa nesse esquema, assim.
É, nesse esquema, é o meu caso. Inclusive, eu vi a do Caco no último episódio, não sei quanto que vai sair esse, mas essa história que ele contou lá, acho que foi no segundo episódio do Minuto de Silêncio que eu assisti, cara. E é uma das minhas preferidas do lado B do Rio, que, assim, foi quando eu comecei realmente a ouvir o Minuto de Silêncio com afinco, foi nessa história, porque eu me identifiquei muito, cara, porque esse lugar é muito assim, cara, assim, Eu ria muito assim. E você sair pra lugar assim, né, no subúrbio do Rio, era como se fosse atestado de, ó, agora começa a minha vida adulta. Então, era muito assim mesmo, cara. Então, bem bacana.
Valeu, cara. Obrigadão aí. Quer deixar algum recado aí pra galera, além de ouvir os podcasts que tu participa, alguma coisa mais?
Cara, não, não. Assim, um abraço a todos aí. Quem quiser me seguir lá no Twitter, lá, me segue lá. Às vezes eu falo umas besteirinhas lá, umas piadocas lá. Nada que necessite de hacker russo pra eu excluir, mas... é o podcast com fábulas aí do Bergs. Eu gravei lá com o Rafael Mota, do Sabre da Nós.
Ah, legal.
Com a Karina Amélia, que ela é uma jornalista negra, ela é da Rádio Confidência de BH. E ela cobre futebol, cara.
Que
e
massa.
Ela contou uma história bem bacana, assim, como é que é uma jornalista negra cobrindo futebol, que é um evento justamente masculino,
sim,
e tal.
Sim.
Então, e foi um papo bem bacana, cara. Foi bem bacana. Eu recomendo bastante, ainda mais nos dias de hoje, que a gente é um papo de reflexão. E o Confabulas é um podcast muito de reflexão. Ninguém tá com a verdade, todo mundo conta as experiências ali e cada um tira suas conclusões. Bem
que
bacana.
Foda. Porra, legal, cara. Vou deixar o link na descrição aqui então também, além de todas as outras Show coisas que a gente comentou aí. Vou deixar o link do Confabulas.
Exatamente.
E melhor ainda, assim que esse episódio que sair, em seguida eu tuito o link do Confabulas lá pra facilitar pra galera poder acessar o episódio lá do podcast e escutar também.
Beleza, valeu.
Fechou? Obrigado, cara. Um abração pra ti e uma boa noite.
Valeu, um abração, cara.
Falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que essa semana que passou foi uma semana muito difícil pra mim. Aconteceram algumas coisas bem tristes aí e, enfim, vida que segue. Mas agora mais do que nunca, eu conto com a colaboração de vocês. E eu gosto sempre de deixar claro que quem assina o Eu Tava Lá, quem apoia o Eu Tava Lá no Padrim, no PayPal, no PicPay, eu não gosto de ver essas pessoas como doadores, eu gosto de ver essas pessoas como assinantes. Eu quero entregar algum conteúdo de valor em troca pela assinatura de vocês. Então vale sempre lembrar aí que a partir de R$5 você colabora com o podcast, mas você recebe conteúdo em troca, você recebe podcast diário, você recebe acesso antecipado e exclusivo ao conteúdo bruto do podcast, você pode participar do grupo de WhatsApp, tem mais um monte de coisa acontecendo lá, muita novidade vai acontecer ainda daqui pra frente. Eu agradeço a todo mundo que me procurou aí nesses dias, agradeço a todo mundo que já é assinante, agradeço ao Pedro pelo trabalho na edição desse podcast. Se não fosse o Pedro, esses dias teriam sido muito mais difíceis, e é isso aí. Então, até a semana que vem com mais um Eu Tava Lá, se você não for assinante, e se você for, até amanhã com mais uma história legal. Valeu, abração, tchau, tchau. Não Valeu. Procurem o filme pornô do Marlos na internet.
Ah, não procure. Eu fiquei preocupado agora, realmente. Não, mas sério, gente, não procura não, gente. Porque minha mulher vai me matar, cara. Minha mulher vai me matar. Não é bom que eu não dei muita pista, não. Então vai ser um pouco mais difícil.
Então fechou.